Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro China, o socialismo do século XXI de Elia Jabbour em parceria com Alberto Gabrielli. É uma obra de análise econômica e política que procura interpretar a trajetória recente da China como uma experiência socialista singular. Em vez de tratar o país apenas como uma economia de mercado com forte presença estatal, o livro sustenta que a combinação entre planejamento, propriedade pública estratégica, sistema financeiro orientado pelo Estado e uso seletivo do mercado forma um modelo próprio de desenvolvimento. Escrito para um público amplo, mas sustentado por debate teórico e dados comparativos, o livro busca intervir numa discussão maior, se a China representa uma exceção histórica ou um caminho possível para repensar o socialismo no século XXI. A obra dialoga com temas de industrialização, inovação, governança e papel do Partido Comunista, oferecendo uma leitura que combina economia política e interpretação histórica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a China como experiência socialista contemporânea, e não como simples capitalismo de Estado. O ponto central do livro é recusar leituras simplificadoras sobre a economia chinesa, em vez de enquadrá-la apenas como capitalismo de Estado. Os autores defendem que existe uma forma de socialismo em construção, na qual o capital privado opera, mas não define sozinho a direção do país. Essa distinção é importante porque desloca o foco do debate. O problema não é apenas a presença de mercado, e sim quem controla os objetivos estratégicos da acumulação. O livro argumenta que, na China, o poder político permanece subordinado a um projeto nacional conduzido pelo Partido Comunista, o que altera a função do mercado dentro da economia. Assim, o mercado aparece como instrumento, não como princípio organizador soberano. Essa leitura é útil para discutir socialismo fora dos modelos clássicos do século XX, porque mostra uma formação híbrida, mas orientada por metas públicas de longo prazo. Em segundo lugar, planejamento estatal e planos quinquenais como eixo da governança econômica, a obra atribui aos planos quinquenais um papel decisivo na transformação chinesa. Eles não são apresentados como mera burocracia administrativa, mas como instrumento de coordenação social capaz de definir prioridades, orientar investimentos e integrar metas produtivas, tecnológicas e sociais. O interesse do livro está em mostrar que o planejamento não significa rigidez absoluta, e sim capacidade de organizar o desenvolvimento em escala nacional. Os autores usam a evolução chinesa para sustentar que o planejamento socialista pode coexistir com mecanismos de mercado sem perder o comando estratégico. Esse argumento é particularmente relevante porque desafia a ideia de que o crescimento só pode ser produzido por decisões descentralizadas de agentes privados. No raciocínio do livro, o planejamento permite reduzir desordem estrutural, orientar setores sensíveis e sustentar políticas de longo prazo que não dependem da lógica imediata do lucro. A China aparece, assim, como prova histórica da eficácia política do planejamento quando este é articulado a um projeto estatal coerente. Em terceiro lugar, sistema financeiro estatal como ferramenta de desenvolvimento e não de rentismo. Outro eixo importante do livro é a crítica à financiarização típica das economias capitalistas. Os autores defendem que a China evitou a consolidação de um setor financeiro dominante sobre a indústria e sobre as políticas públicas. Em sua interpretação, o sistema financeiro chinês cumpre a função de financiar o desenvolvimento produtivo, ampliar a capacidade industrial e sustentar objetivos nacionais, em vez de favorecer especulação e captura rentista. Essa é uma diferença estrutural relevante, porque o livro trata a finança não como setor neutro, mas como campo de disputa política. Quando o crédito é subordinado ao planejamento, o Estado ganha maior capacidade de impulsionar inovação, infraestrutura e modernização tecnológica. A obra usa esse contraste para criticar países em que o sistema financeiro passa a exercer poder excessivo sobre a economia, comprimindo a indústria e limitando o investimento produtivo. Dessa forma, a análise financeira no livro não é técnica de maneira isolada. Ela serve para explicar por que o modelo chinês consegue combinar crescimento, coordenação e capacidade de investimento em larga escala. Em quarto lugar, desenvolvimento tecnológico, industrialização e superação da pobreza como resultados históricos, o livro relaciona a singularidade do modelo chinês aos seus resultados concretos em industrialização, inovação e redução da pobreza. Os autores destacam a passagem de um país pobre e periferizado para uma potência com forte presença em setores de fronteira, como inteligência artificial, semicondutores, energia renovável e infraestrutura tecnológica. Essa transformação não é apresentada como acidente de mercado, mas como efeito de estratégia estatal contínua. A eliminação da pobreza extrema e a elevação do patamar de consumo e de infraestrutura social são tratadas como evidências de que o socialismo chinês produz desenvolvimento material mensurável. O argumento tem peso porque evita um debate puramente ideológico. A avaliação do modelo passa por seus resultados objetivos. Ao mesmo tempo, o livro sugere que a questão central não é apenas crescer, mas crescer com direção social e capacidade de definir prioridades nacionais. Por isso, a leitura une soberania tecnológica, produtividade industrial e políticas distributivas como partes de um mesmo processo histórico. Por último, repercussões para o Sul Global e a possibilidade de repensar o socialismo no século XXI. Além de analisar a China, o livro procura extrair implicações para outros países, especialmente aqueles do Sul Global, que enfrentam dependência externa, desindustrialização e baixo dinamismo econômico. Os autores sugerem que a experiência chinesa oferece uma alternativa ao receituário neoliberal, sobretudo porque demonstra a importância de planejamento, crédito público, coordenação industrial e metas nacionais de longo prazo. O interesse dessa abordagem está em sua dimensão comparativa. A China não é descrita como modelo imitável de forma mecânica, mas como prova de que existem caminhos de desenvolvimento fora da ortodoxia liberal. Isso amplia o alcance da obra, porque ela não discute apenas uma economia nacional, e sim a possibilidade de redefinir o socialismo em condições históricas atuais. Para leitores interessados em economia política, geopolítica e estratégia de desenvolvimento, o livro funciona como uma tentativa de atualizar o debate socialista sem abandonar a análise concreta dos mecanismos institucionais que sustentam o caso chinês. Em conclusão, China. O socialismo do século XXI é indicado para leitores interessados em economia política, relações internacionais, história do desenvolvimento e debates contemporâneos sobre socialismo. Também pode ser útil para estudantes e pesquisadores que buscam uma interpretação sistemática da China, além dos estereótipos usuais sobre autoritarismo, mercado e planejamento. Seu principal benefício é oferecer uma leitura organizada do modelo chinês a partir de categorias estruturais, e não apenas de impressões ideológicas. A obra se destaca entre livros do mesmo tema porque não se limita a elogiar a China nem a reduzi-la a uma economia capitalista comum. Ela tenta explicar como planejamento, sistema financeiro estatal, inovação tecnológica e direção política formam um arranjo específico. Para quem deseja compreender por que a China virou referência obrigatória no debate sobre desenvolvimento e socialismo, o livro entrega uma base analítica consistente. Para quem busca comparação com experiências ocidentais, ele também ajuda a identificar os limites do neoliberalismo e o peso do Estado na construção de capacidade produtiva. Em síntese, é uma obra de intervenção intelectual que combina interpretação histórica, teoria e análise concreta. Se você quiser apoiar Elias Jabbour, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!